Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Como prometido, deixamos para este último episódio a narrativa de algumas das incríveis trapalhadas provocadas pela falta de planejamento e de organização da Confederação Brasileira de Futebol nessa Copa de 86 que estamos comentando. São três historinhas curtas que merecem ser contadas. Primeira historinha: confusões na chegada. Enquanto estávamos às voltas com a preparação da Casa do Brasil, em Guadalajara, eu não tirava os olhos de minha outra importante missão no México, que era a de estabelecer uma ligação permanente, como eu dizia antes, com a delegação oficial da CBF, procurando facilitar-lhe o trabalho no que fosse possível. Mas confesso que não foi nada fácil. E tudo começou com a implausível informação veiculada na imprensa brasileira de que a seleção canarinho, há poucos dias, repito, há poucos dias da partida para o México, ainda não sabia onde iria concentrar-se. Uma semana antes do voo, os jornais davam conta de que, na impossibilidade de encontrar um lugar adequado, a seleção faria sua necessária adaptação à altitude em algum sítio na Colômbia. Bom, pouco depois recebi a notícia de que não. O time iria ficar no centro de capacitação da Nestlé, em Toluca, uma cidade que fica perto da Cidade do México, a 2.660 metros de altitude, portanto, mais alta do que a própria capital. Fiquei perplexo. Aquele era o sítio reservado para a própria seleção mexicana, a ser ocupado alguns dias mais tarde. Será que a CBF desconhecia isto? E aí? Bom, aí decidiram viajar assim mesmo. E certa madrugada, lá fomos, eu e meu colega diplomata, deslocado pouco antes do consulado em Nova York para integrar nossa equipe, receber a delegação brasileira no aeroporto de Toluca. O avião da Varig aterrissou com o dia nascendo e logo duas surpresas para mim. O lateral direito, Leandro, não comparecer ao embarque, em solidariedade ao amigo Renato Gaúcho, que havia sido dispensado por Tele Santana por indisciplina. E a grande esperança para o título, Zico, seriamente contundido, com profunda lesão no joelho esquerdo, 3 vezes operado, descia as escadas do avião com visível dificuldade. A tal ponto que no momento de posar para as fotos no salão do aeroporto, todo em festa, com mesas e mais mesas para o café da manhã, oferecido aos visitantes e convidados, tiveram logo que providenciar uma cadeira para o pobre do Zico, que mal se aguentava em pé. O resultado de tudo isso, como sabemos, foi que o nosso grande craque teve que passar a Copa dentro de enfermarias e salas de musculação, só saindo para jogar em apenas 3 partidas, e sempre no segundo tempo. Foi o caso melancólico da carreira gloriosa de um dos maiores jogadores que o mundo conheceu. À tarde daquele mesmo dia, fui fazer uma visita ao centro de capacitação da Nestlé, cujas instalações ficavam no alto de um morro à margem da rodovia. Embora estivesse com meu passaporte diplomático e em um carro oficial da embaixada, os seguranças da polícia mexicana revistaram-no por inteiro, abrindo portas, capô e porta-mala, não sem antes interfonar para a recepção que ficava lá no alto. Ou seja, a maior preocupação das autoridades durante toda a Copa foi sempre com a segurança, chegando por vezes a níveis de pura esquizofrenia. Por isso, um pequeno incidente ocorrido logo depois que subi fui recebido por José Maria Marim, pessoa de bom trato, educado e muito amável, e por seu vice-presidente de delegação, Nabi Abi Shedid, ao qual lamento não poder atribuir esses mesmos qualificativos, já me permitiu entrever o clima reinante. Estávamos conversando numa sala vizinha à recepção, quando, de repente, começamos a ouvir ruídos de uma discussão ao lado que se transformaram num bate-boca frenético a partir da intervenção do senhor Nabi Shedid. Minutos depois, volta-se ele para mim, perguntando, mas na verdade já afirmando textualmente e da maneira mais grosseira e indignada: foi o senhor que trouxe esse homem aqui para cima? Era um jornalista, penetra? Dei-lhe no tom adequado a resposta que merecia e retirei-me depois, ciente de que jornalistas continuavam sendo o grande bicho-papão da seleção brasileira. Aliás, a revista Placar, de 19 de maio de 1986, deixava ver o clima daquela delegação escrevendo, aspas, o micro-ônibus que levava a seleção brasileira do campo de treino à concentração no centro de capacitação da Nestlé em Toluca, nada tem de semelhante com o ambiente ao seu redor. São quase 50 seguranças fortemente armados e dispostos a tudo. O mesmo se vê no eterno e infrutífero jogo de forças da comissão técnica e dos dirigentes contra a imprensa do Brasil. Apenas para concluir, uma semana mais tarde, a seleção mexicana fazia valer seus direitos, despejando assim a delegação brasileira. Sim, foi despejada, que se viu obrigada a mudar para as instalações cedidas pelo América, clube local da primeira divisão, com vistas a concluir o período de aclimatação de seus atletas à atmosfera rarefeita das grandes altitudes. Segunda historinha, tentativa de cancelamento. Embora fundado apenas em 1970, o Clube Universidade de Guadalajara já era muito querido e respeitado em sua cidade sede e em todo o México. A CBF, com grande antecedência, havia acertado com eles a realização de um jogo-treino contra a seleção para o período anterior ao início da Copa. Com a partida marcada para quarta-feira seguinte, e com os ingressos já à venda, na manhã do sábado anterior, recebo, na Casa do Brasil, um telefonema surpreendente, sobretudo pelo interlocutor. Era uma chamada do quartel-general da CBF na Cidade do México, mas quem falava comigo era um tal de Canedo, que logo se apresentou como filho do senhor Guillermo Canedo, personalidade que eu definiria, para ser breve, como uma espécie de João Avelange mexicano, ou seja, ex-presidente de clube da federação, empresário bem-sucedido, magnata do futebol, vice-presidente da FIFA, que conseguiu levar a Copa duas vezes para seu país, etc, etc. Pois bem, dentro da concentração da seleção brasileira, a voz que me telefonava pedia-me para eu conversar, em nome da CBF, com o presidente da Universidade de Guadalajara e explicar-lhe que, por motivos médicos e técnicos, a seleção brasileira não poderia interromper seu período de adaptação à altitude. Repito que Guadalajara está em nível muito mais abaixo que a Cidade do México e que, lamentavelmente, portanto, o jogo contratado teria que ser cancelado. Fiquei boquiaberto. Mas, como para ajudar o Brasil a ganhar mais um título valia tudo, pus-me em campo, tentando da melhor maneira desincumbir-me da incômoda missão. Às 11 da manhã, liguei para o presidente da universidade, mas não consegui encontrá-lo. Às 2 da tarde, voltei a chamá-lo, já que o caso era de máxima urgência, e aí sim, cheio de dedos, procurei explicar-lhe a situação e justificar o cancelamento do compromisso da CBF. Mas a que hora o senhor recebeu esse telefonema? Perguntou-me ele admirado. E eu digo, por volta das 10 horas. Mas eu não entendo, pois há pouco mais de uma hora recebi uma chamada da delegação do Brasil confirmando a realização da partida. Como? Ah, bom, pois não. E assim foi, meus amigos, que fiquei não mais apenas boquiaberto, mas com cara de tacho diante daquela nova atrapalhada da CBF. O jogo treino combinado, descombinado e recombinado foi então, enfim, realizado. Terceira historinha. Cancelamento de compromisso inexistente. Ao contrário da universidade, o Clube Deportivo Guadalajara, também conhecido como Chivas Guadalajara, foi fundado em 1906, tendo, portanto, uma longa tradição, além de ser dos mais populares e bem-sucedidos do país. Um belo dia, eu recebo novo telefonema dos manda-chuvas da CBF, a partir do México, a partir da capital, encarecendo-me o favor de contactar seu presidente para explicar-lhe que, em virtude de recomendação médica, a seleção brasileira... Bom, já adivinharam, não é? Pois é, não poderia cumprir o compromisso acertado e descer a Guadalajara para realizar o jogo treino, etc, etc, etc. Como eu já tinha acabado de viver e de viver essa comédia sem graça, recusei o pedido e coloquei-me à disposição para receber no aeroporto os manda-chuvas que, a meu ver, deveriam vir a Guadalajara para explicar pessoalmente o assunto aos diretores do Deportivo, com os quais eu marcaria um encontro. E foi então que presenciei um diálogo absolutamente inacreditável, quando os três representantes da CBF tentavam justificar o rompimento do compromisso assumido. Depois de muitos salamaleques, um deles arrematou: deste modo, presidente, gostaríamos que o senhor nos desculpasse e entendesse nosso problema, que é grave, e que nos impede de realizar o jogo programado como gostaríamos, claro. Mas, meus caros, confesso que não compreendo o que se passa, respondeu o presidente perplexo. O que posso dizer-lhes é que há cerca de um ano enviamos um ofício ao presidente da CBF no Rio de Janeiro, consultando-lhe sobre a possibilidade de um jogo treino antes da Copa para comemorarmos em grande estilo os 80 anos do nosso clube. Ora, os meses se passaram e nunca recebi qualquer resposta. Até que um dia nos avisaram que, em seguida, um representante da CBF viria pessoalmente a Guadalajara para tratar do assunto e que estaria hospedado no Hotel Presidente. Acontece que esse representante nunca nos procurou. E, além disso, na cidade, devo dizer, não existe nenhum hotel com esse nome de Presidente. Bom, diante disso, demos naturalmente por inexistente qualquer compromisso e não pensamos mais no assunto. Como? Bom, o senhor nos desculpe, então. Meus amigos, durma-se com um barulho desses. Última historinha. Uma concentração impossível. Acho que já tivemos uma dose suficiente de trapalhadas para mostrar um nível de organização ou desorganização de Nabih Shedid e companhia, mas caberia mencionar ainda uma última embrulhada envolvendo agora o local escolhido um ano antes da Copa para a concentração da seleção brasileira em Guadalajara. Logo que cheguei à cidade para montar a Casa do Brasil, procurei conhecer pessoalmente as instalações que abrigariam a delegação brasileira por quase um mês. O local era fora da cidade, a cerca de 40 quilômetros, em um clube de campo muito aprazível, dotado dos equipamentos normais de um clube social, mas com um anexo contíguo, destinado a hospedar os sócios interessados, além de dois pequenos campos de futebol. A uns 500 metros dali, um edifício de vários andares acabava de ser construído e que, segundo me explicaram, estava destinado a hospedar jornalistas de vários países que viriam para cobrir a Copa. Confesso que fiquei surpreso, de novo, com a escolha daquele sítio. Escolha feita por representantes da CBF havia mais de um ano, sabendo bem o que significava a proximidade física da imprensa. Pois não deu outra. No dia em que estiveram em Guadalajara, para o mencionado encontro com a diretoria do Chivas, os representantes da CBF foram levados por mim para uma visita ao local, ao clube. E foi um verdadeiro Deus nos acuda quando viram aquilo que havia sido escolhido. Um deles estivera presente na visita inicial um ano antes. Ou seja, um clube social que não estaria naturalmente fechado para seus frequentadores durante aquele período da Copa. Absolutamente devassado e, last but not least, ao alcance de centenas de jornalistas e fotógrafos esportivos de todo o mundo. O bate-boca que fui obrigado a presenciar em nossa Kombi na volta a Guadalajara era digno de uma cena de comédia pastelão. E eu só pensava, meu Deus do céu, será que dá para ganhar a Copa com toda essa organização? A única coisa que se salvava desse naufrágio eram mesmo os jogadores e, muito especialmente, a figura serena, séria e educada de Tele Santana, com quem mantive contato estreito durante aquele período, chegando inclusive a programar algumas atividades de lazer para o grupo, como a ida a um espetáculo típico do país, um misto de rodeio e vaquejada. Trapalhada da FIFA. Mas deste capítulo de trapalhadas, não poderia deixar de mencionar também a mancada da FIFA, que nas cerimônias prévias de um jogo do Brasil, não me lembro exatamente qual, os jogadores brasileiros, formados, prontos para cantar o hino nacional em um estádio superlotado, tiveram que ouvir o hino à bandeira. Sim, senhores. Hino à bandeira. Na mesma tarde, enviei uma carta de reclamação aos responsáveis pelo cochilo imperdoável, invocando, inclusive, o argumento de que não me parecia crível que a FIFA ainda não conhecesse o hino nacional do único tricampeão mundial e o único país a comparecer a todas as Copas realizadas até aquele dia. Final melancólico. Depois de todas essas peripécias, das trapalhadas da CBF, do imenso sucesso da Casa do Brasil, ao menos isso, da adrenalina de certos momentos e até da perda de alguns quilinhos suados, decidi encerrar nossas atividades após a derrota para a França com uma palestra em que destacava para um público que lotava nosso salão principal da Casa do Brasil, onde diariamente projetavam os filmes documentários sobre o nosso país, a afinidade entre brasileiros e mexicanos, a despeito da enorme distância geográfica a nos separar. Essa afinidade é tão grande que até achamos que esta canção, Cielito Lindo, que estamos ouvindo, nasceu no Brasil. Ai, 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 tá chegando a hora, não é? Enquanto os mexicanos pensam que o nosso Caminhemos, de Erivelto Martins, é um bolero 100% deles, até mesmo porque foi gravado um dia pelo famoso Trio Los Panchos. Algo de positivo deve ter ficado depois de toda essa aventura. E agora uma reflexão final. Uma coisa curiosa, que já me chamara bastante a atenção na Copa de 70, foi a evidente empatia dos torcedores mexicanos com a seleção brasileira. Fenômeno que atribui logo a excelência de nossos craques, como Pelé à frente, seguido de Tostão, Jairzinho, Gerson, Clodoaldo e companhia. Entretanto, 16 anos depois, voltando a Guadalajara para a Copa de 86, ao visitar a sala de troféus do já, como dizíamos, octogenário Clube Deportivo Guadalajara, e deparar com a grande quantidade de flâmulas, bandeiras e camisetas de times brasileiros, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, etc., datadas de visitas realizadas ao México nos anos de 1920, 30, 40 ou 50, dei-me subitamente conta de que as razões para aquela simpatia tinham raízes bem mais antigas e mais profundas. Ou seja, o esporte, nesse caso o futebol, já havia há muito tempo plantado as sementes da alma brasileira naquele país. E agora, nada mais fazíamos que colher os frutos daquela semeadura. No meu caso particular, acredito mesmo na inegável importância que vejo na influência do futebol, no estreitamento dos vínculos entre povos e nações, nasceu com minha experiência pessoal, vivida um certo dia em Guadalajara. E eu gostaria de terminar este nosso bate-papo com uma surpresa que seguramente os encantará. São dois breves poemas de nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, justamente sobre futebol. O primeiro se chama Futebol, exatamente, Futebol. E está muito bem interpretado por, sabem por quem? Nem preciso revelar. E o segundo chama-se Meu Coração no México. Ouçamos.
Pelé, Futebol.
Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador, gravado no ar, afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade.
90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela...
Meu coração no México. Meu coração não joga nem conhece as artes de jogar. Bate distante da bola nos estádios, que alucina o torcedor, escravo de seu clube. Vive comigo e em mim os meus cuidados. Hoje, porém, acordo e eis que me estranho. Que é de o meu coração? Está no México. Voou certeiro, sem me consultar. Instalou-se discreto num cantinho qualquer, entre bandeiras tremulantes, microfones, charangas, ovações, e de repente, sem que eu mesmo saiba como ficou assim, ele se exalta e vira coração de torcedor. Torce, retorce, se distorce todo, grita: Brasil! Com fúria e com amor. 9 de maio de 1970. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.